FTFM. Repórter Calango.
Repórter Calango, programa experimental produzido pelos estudantes de jornalismo da Universidade Federal do Tocantins.
Bom dia, eu sou o Cristiano Fritz.
Bom dia, eu sou Luana Abreu e começa agora o Repórter Calango.
E vamos aos destaques da semana.
Casa do Estudante em Palmas sofre com problemas estruturais.
O UFT promove a segunda corrida em homenagem ao Dia do Servidor Público.
Encerram dia 25 de outubro as inscrições para o vestibular da UFT.
Dia 20 de outubro é comemorado o Dia do Poeta.
Essas e outras notícias é o que você confere agora no Repórter Calango.
Fundada em 2008, a Casa do Estudante é um porto seguro para alunos sem residência na capital.
Mas, infelizmente, problemas recorrentes são registrados pelos alunos que ali residem. Camila Barros conversou com duas alunas residentes que contam sobre a situação da casa neste momento.
Desde sua construção em 2008, a Casa do Estudante de Palmas está abandonada pelo poder público. Os estudantes que ali residem reclamam da falta de manutenção, apoio ou simples reparos que não estão sendo feitos pela parte dos responsáveis. Segundo a estudante de jornalismo da Universidade Federal de Tocantins, Bárbara Maciel, o prédio está em situação precária, a ponto dos moradores terem receio de andar na passarela por medo dela desmoronar.
A situação da Casa do Estudante é bem complicada. Realmente, só mora aqui estudante com vulnerabilidade social muito grande, porque a casa ela foi inaugurada em 2008, e desde quando foi inaugurada que não há uma reforma, que não há auxílio praticamente zero do governo, do estado. E, tipo assim, banheiros estão todos com problemas, falta porta em box de banheiro, sanitário que não funciona, cerâmica já está muito suja, já está bem precária, as portas dos apartamentos estão todas estragadas já por causa da chuva, a rampa que tem acesso aos quartos dos andares de cima, ela está assim, condições já de cair, a gente não vê a hora dessa rampa cair, os apartamentos têm muito problema elétrico, tem muito problema de vazamento nos banheiros, tem tipo época do ano quando chove demais que as caixinhas de gordura estão cheias, a água começa a voltar pela pia, tem também o problema de tanque, que a gente não tem uma área de serviço para poder fazer a lavagem das roupas. É um tanque apenas, que embaixo no chão é muita lama.
De acordo com a estudante de enfermagem da UFT, Jorlina Souza, além da rampa estar prejudicada, alguns banheiros masculinos estão sem portas e com infiltrações. Eles também não têm suportes para lavar suas roupas e muito menos para os estudos. A situação do prédio é realmente precária e necessita de uma reforma geral em sua estrutura.
A sala de estudo não tem nenhuma estrutura para a gente conseguir estudar, além de não ter cadeira para sentar, as mesas estão todas soltando pó, que dá muita coceira. Os quartos, tem uns quartos que estão infiltrados, o banheiro tem muita infiltração, não tem nenhum chuveiro quente para tomar banho, já tentamos instalar, só que fica um pouco complicado por causa que não tem os fios que dá para fazer adaptação.
Em resposta, a Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes apresentou um cronograma de reformas emergenciais, sanando os perigos mais eminentes, mas sem data para a reforma geral. Camila Barros, para o Repórter Calango.
Cuidar da aparência é sem dúvida importante, e o tratamento ortodôntico vem auxiliar nesses cuidados.
Mas não é só a aparência que o tratamento auxilia. A repórter Miriam Boechat conversou com uma profissional e nos conta mais sobre o assunto.
Para muitas pessoas, um sorriso bonito faz muita diferença. Porém, o endireitamento dos dentes vão além da estética. Existem vários motivos para se usar aparelho fixo. Apesar de ter várias opções mais discretas e quase invisíveis, os modelos tradicionais ainda são os mais acessíveis e procurados pela maioria das pessoas. Além da aparência, as correções ortodônticas auxiliam em uma melhor qualidade de vida do paciente. É o que afirma a ortodontista Cristiane Magalhães de Oliveira.
Vamos falar sobre a correção ortodôntica. Além da estética, ela serve também para a funcional. Não adianta só um sorriso bonito se não cumprir as funções, que seja, por exemplo, a função de oclusão, de fala, de mastigação. Então ajuda também, em alguns casos, de auxiliar no tratamento de disfunção temporomandibular.
a ortodontista também fala sobre os casos que são recomendados para o uso do aparelho fixo, de acordo com a necessidade do paciente.
O uso do aparelho ortodôntico pode ser recomendado para quando você tem um apinhamento dentário, que é quando você está com os dentes tortos. Diastema é quando tem os espaços entre os dentes, especialmente entre os incisivos centrais, que são aqueles dentinhos da frente, o 11 e o 21. Mordida profunda é quando o arco superior, ele fica tampando o arco inferior, a pessoa morde e aí não dá para perceber que tem um arco inferior. Mordida aberta é quando o arco superior e inferior, a pontinha de um dente não toca no outro dente, aí fica aquela abertura anterior. Mordida cruzada seria quando a oclusão não fica bem certa, fica torta, que ela existe anterior e posterior. Serve também para tracionamento de dentes, é quando a pessoa, às vezes, teve um dente que não nasceu, ficou o dentinho de leite, ou o dente ficou impactado dentro do osso. Há alguns casos tem como tracionar e puxar e ele levar, às vezes, até a oclusão novamente. Então, o melhor coisa que tem, quando você acha que tem algum problema na sua oclusão, é procurar um profissional para tirar suas dúvidas.
Dentes mal posicionados podem facilitar o aparecimento de cáries, doenças gengivais, perda do osso ao redor dos dentes, alterações da fala, problemas funcionais, entre outros. Por isso, apesar dos incômodos que o aparelho causa, os benefícios são sempre maiores. Miriam Boechat para o repórter Calango.
Cada vez mais as pessoas aderem às práticas esportivas e competições relacionadas a elas.
E para os portadores de necessidades especiais, não é diferente. A equipe de basquete em cadeiras de rodas de Palmas se prepara para uma importante competição no Maranhão. Confira a reportagem de Henrique Cecílio.
A equipe de basquete em cadeiras de rodas do Instituto Reviver está se preparando para o seu próximo torneio. A competição vai acontecer na cidade de Imperatriz, no estado do Maranhão. O treinador da equipe, professor Darlan Farias, nos conta sobre os treinos e como surgiu o convite para essa competição.
Agora, entre os dias 8 e 10 de novembro, estaremos participando de um torneio da modalidade lá em Imperatriz do Maranhão, a convite do professor Zezão, que é o coordenador do basquete cadeira de rodas lá no Maranhão, faz um trabalho bastante interessante. E contaremos com 6 atletas do Instituto Reviver aqui de Palmas, basquete cadeira de rodas, mais 4 atletas de Gurupi para completar o time. Nosso time é bastante heterogêneo e nem todos poderão participar, mas estaremos lá com alguns atletas. Nosso treino ocorre todas as terças e quintas de 6h30 a 8h30 da noite no Complexo Esportivo da UBRA.
Palmas é considerada como a capital do esporte e o paraatletismo também está incluído neste título. O treinador comenta ainda sobre a expectativa para o evento em Imperatriz do Maranhão.
E a perspectiva é justamente que a gente comece a profissionalizar a modalidade, né, para que a gente possa ter resultados mais expressivos aí para o nosso time. Recentemente estive em Goiânia fazendo um curso com a professora Ana, que ela é técnica da Colômbia, do basquete cadeira de rodas. Ela é brasileira e aí estamos aplicando todo o conhecimento aqui no nosso time. Então é uma grande oportunidade aí esse torneio para a gente estar avaliando, né, e verificando aí todo o conhecimento que foi aplicado aí na prática.
A inclusão das pessoas com deficiência é o espírito do Instituto Reviver. O trabalho desenvolvido pelo Instituto devolve a alegria, a felicidade, a vida e o movimento das pessoas com deficiência. Henrique Cecílio, para o repórter Calango.
O servidor público tem importante participação na economia e como força de trabalho em qualquer cidade de nosso país.
Para tal, dia 28 de outubro é comemorado o Dia do Servidor Público e a UFT organiza neste sábado a segunda corrida para comemorar esta data. A reportagem é de Bruna Santos.
A Universidade Federal do Tocantins, por meio do projeto de extensão UFT em Movimento, realiza no sábado, dia 20, às 5 horas da tarde, a segunda corrida da UFT em homenagem ao Dia do Servidor Público, que é comemorado no dia 28 de outubro. O diretor de Assuntos Comunitários e Ações Afirmativas, Dimas Magalhães, comenta sobre o objetivo da corrida.
O objetivo da corrida é a gente buscar integração entre alunos, servidores, professores e técnicos administrativos, né? E com a intenção de promover o bem-estar e a qualidade de vida da comunidade acadêmica.
Para se inscrever, os candidatos realizaram a doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis, com o objetivo de incentivar a prática de políticas sociais, conforme afirma ainda o diretor.
As inscrições foram gratuitas, mediante a doação de 2 quilos de alimentos. Tivemos um público de 200 pessoas inscritas, então a gente está arrecadando aí, né, com essa corrida 400 quilos de alimentos. É uma forma que a PROEX e a UFT também busca de estar também incentivando ações sociais. Então a gente vai selecionar algumas entidades, alguns projetos que são parceiros da UFT e vai estar fazendo essa doação desses alimentos para famílias carentes.
Dilmas aproveita para convidar a comunidade de Palmas a assistir à corrida e a conhecer os outros projetos voltados para a comunidade em geral, ofertados pela universidade.
A gente aproveita a oportunidade e convida as pessoas, os ouvintes da rádio FTFM, para estarem prestigiando a corrida neste sábado, às 17 horas. E também convida as pessoas a entrarem na página da uft.edu.br/esportes e conheçam os outros projetos de esporte que nós temos aqui no campus de Palmas, como também nos outros campos. A gente está tendo atividades aqui de vôlei de praia, yoga, karatê, judô, taekwondo, capoeira, jiu-jitsu, e convido as pessoas a estarem conhecendo esses projetos e, quem sabe, se inscrever através da página uft.edu.br/esportes.
A data em que se comemora o Dia do Servidor Público foi instituída no governo do presidente Getúlio Vargas por meio da criação do Conselho Federal do Servidor Público Civil, em 1937. As leis que regem os direitos e deveres dos funcionários que prestam serviços públicos estão no Decreto 1713, do dia 28 de outubro, motivo que explica a data escolhida. Bruna Santos para o repórter Calango.
O treinamento funcional surgiu como uma alternativa para aqueles que querem se exercitar, mas não gostam de ficar limitados a um espaço restrito.
Desde o surgimento desta modalidade, cada vez mais pessoas optam por ela. A repórter Lia Cerqueira tem mais informações sobre o assunto.
Se você quer entrar em forma, sair do sedentarismo, mas não gosta dos exercícios tradicionais como a musculação ou do ambiente fechado das academias, o treinamento funcional pode ser uma alternativa. Mas afinal, você conhece essa modalidade? O treinamento funcional é qualquer exercício físico que melhora as funcionalidades do corpo no dia a dia. Refere-se basicamente a movimentos naturais do homem que, se praticados, podem levar ao ganho de força, equilíbrio, flexibilidade, condicionamento, resistência e agilidade. Neste tipo de treino, os movimentos executados agregam todos os grupos musculares e não trabalham músculos isolados como na musculação, como explica o treinador Rafael Araújo.
O treinamento funcional são exercícios mais dinâmicos, são exercícios que trabalham um único exercício, mas uma ampla variedade, né, de movimentos, de trabalhos musculares. Por exemplo, quando você pega um treino de musculação, que você vai fazer uma cadeira extensora, então você trabalha ali apenas um grupo muscular. Quando você faz um burpee no treinamento funcional, já é uma variedade bem maior de exercício. Né? Então, assim, esse dinamismo do treinamento funcional, ele acaba atraindo alguns adeptos que não gostam ali da mesmice da academia.
Ainda de acordo com o treinador, as aulas podem ser praticadas ao ar livre e de maneira coletiva. Esse é um diferencial para quem não curte o ambiente da academia ou não se anima ao fazer qualquer atividade física sozinho.
Então, você tem um treinamento com um bom profissional num local bem bacana, a praia, então acaba que você une o útil ao agradável. E o tanto que é bom, né, você pegar, fazer uma atividade física intensa ou leve ou moderada em um local que você vai se sentir melhor, se sentir mais confortável, né? Por exemplo, quando você faz uma atividade física na praia, na areia, você faz descalço, você pode utilizar roupas mais leves.
É importante lembrar que o treinamento funcional pode ser praticado por pessoas de variadas idades e com diferentes condicionamentos físicos, desde que acompanhadas de um profissional. Lia Cerqueira para o repórter Calango.
E agora vamos para um breve intervalo.
Você fica com a música Cota Não É Esmola, de Bia Ferreira, e não saia daí. O repórter Calango volta já.
UFTFM, repórter Calango.
Porque preto e pobre não vai pra USP. Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola, que todos são iguais e que cota é esmola. Cansada de esmolas e sem o tim da faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa 3 AP no centro da cidade. Experimenta nascer preto, pobre na comunidade, cê vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, não bota culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitime, que isso é vitime, que isso é vitimismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, não bota culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, que isso é vitimismo. assassinadas e culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor. Chega junto, vem cá. Você também pode lutar, hein? E aprender a respeitar. Porque o povo preto veio para revolucionar. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Revolução. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Revolução. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. É peito aberto, espadachim do gueto, niga, samurai. É peito aberto, espadachim do gueto, niga. É peito aberto, espadachim do gueto, niga. Peito aberto, espadachim do gueto, niga. Peito aberto, espadachim do gueto, niga. Samurai, peito aberto, espadachim do gueto, niga. Aberto, espadachim. Peito aberto, espadachim do gueto, niga. É peito aberto, espadachim do gueto, niga. Samurai, vamos pro canto onde o relógio para. E no silêncio o coração dispara. Vamos reinar igual zumbi dandara. Otara, otara. Vamos pro canto onde o relógio para. No silêncio o coração dispara. Otara, otara. Eira, para. Dara, eira, para. Adara, ti, 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 ti. Experimenta nascer preto, pobre na comunidade. Você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo.
UFTFM, repórter Calango.
Estamos de volta com o repórter Calango. Após quase 3 anos utilizando somente o SISU como processo seletivo, a UFT retorna nesse semestre com seu próprio vestibular.
Serão 943 vagas ofertadas. E a nossa repórter Verônica Amaral tem mais informações. Confira.
Terminam na próxima quinta-feira, no dia 25 de outubro, as inscrições do vestibular da UFT para 2019. O concurso oferta 943 vagas distribuídas entre os 7 campus da universidade, sendo mais de 300 destinadas ao campus de Palmas. A inscrição custa R$ 120,00 e deve ser feita pela internet no site da Comissão Permanente de Seleção, COPESE, no endereço www.copese.uft.edu.br. Atualmente, a UFT oferece 50 cursos, incluindo o novo curso de medicina ministrado no campus de Araguaína. O retorno do vestibular da UFT foi uma decisão do Conselho Universitário, determinando que 50% do ingresso continue ocorrendo por meio do Sistema de Seleção Unificado, SISU, e os outros 50% por meio de vestibular ou outros processos seletivos. Para o presidente da COPESE, Elvio Quirino, a retomada do vestibular é importante para ajudar os alunos na verdadeira escolha do curso de graduação. Para ele, os candidatos acabavam escolhendo o curso em função de sua nota no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. As provas de conhecimento e redação serão aplicadas em todos os campos da UFT no dia 9 de dezembro, e o resultado está previsto para o dia 31 de janeiro do ano que vem. Para mais informações, entre em contato com a COPESE pelo telefone 63-3229-4445. Verônica Amaral para o repórter Calango.
As semanas acadêmicas dentro das instituições de ensino são de grande importância, pois consolidam a troca de vivências e o conteúdo estudado ao longo do ano.
No campus da UFT em Palmas acontece nos dias 19 e 20 de outubro a Semana Acadêmica de Ciências da Computação. Mais informações com a nossa repórter, Nájila Lopes.
A Semana Acadêmica do Curso de Ciências da Computação, SECOMP, Universidade Federal do Tocantins, acontece durante os dias 19 a 20 de outubro. O encontro é parte integrante e indispensável na complementação e formação acadêmica dos alunos. O evento tem o intuito de promover, disseminar e relacionar o ensino, pesquisa e extensão entre os alunos de graduação. O professor e um dos responsáveis pelo evento, Thiago Almeida, comenta um pouco mais sobre a Semana Acadêmica.
Esse ano criamos uma semana acadêmica mais voltada para tecnologias computacionais e seus impactos socioeconômicos. Então, as palestras elas são voltadas nesse sentido para o impacto econômico das tecnologias, né, na sociedade, né? Então, temos palestras sobre startups, sobre desenvolvimento, que envolve bastante essa questão do empreendedorismo. Nós temos palestras com youtubers, né, sobre o impacto das mídias sociais, né, como isso influencia na vida das pessoas. O nosso evento também temos mini cursos voltados para desenvolvimento de jogos, que é uma relação muito importante, é um mercado muito importante e emergente hoje, né, dentro da computação. Mini cursos sobre desenvolvimento web, sobre robótica, que são grandes tendências na área de computação atualmente.
Ao longo dos anos, este evento científico em computação vem ganhando cada vez mais importância e respeito, agregando grande parte da comunidade regional, cujo interesse em tecnologia e computação seja proveniente do meio acadêmico ou do meio empresarial e industrial. Nájila Lopes, para o Repórter Calango.
O direito ao ensino superior é constitucional, mas muitas vezes não basta apenas possibilitar o ingresso aos cursos.
Dificuldades socioeconômicas tornam-se um desafio para a permanência de muitos estudantes. Jorge Cardoso nos traz mais informações sobre os processos de auxílio que a UFT disponibiliza para este fim.
A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, PROEST, é responsável por lançar editais para auxílios aos estudantes matriculados regularmente em cursos de graduação na Universidade Federal do Tocantins. De acordo com o diretor de assistência estudantil da PROEST, José Inácio Santos, os alunos devem atender alguns requisitos do edital para estarem aptos a receber os auxílios.
Todos os auxílios eles funcionam através de publicação de edital, né? Mas o primeiro passo do aluno é ter a análise socioeconômica deferida no CUB, que é o Indicadores Sociais. Depois disso, aí ele pode fazer a inscrição em qualquer um dos auxílios. Sem isso, ele não consegue fazer a inscrição. E os auxílios que a gente tem é o permanência, que é pago 6 meses e, dependendo da situação, o aluno renova e continua recebendo por tempo do curso. E ele não pode ultrapassar 2 semestres do curso para ser bolsista. E também não pode ter reprovações assim diretas em todas as disciplinas, ele não pode ter trancamento, ele tem algumas regras que está tudo no edital. A gente tem o permanência temporário, que é pago 2 meses, mas é só casos emergenciais, digamos assim. O aluno 2 meses e acabou, não tem mais. Temos o auxílio saúde, que é só para a saúde mental. O aluno pode concorrer a ele se ele estiver fazendo tratamento psicológico e no caso de compra de medicamentos, que ele tem que prestar conta disso. A gente tem o auxílio moradia, só para quem tem contrato de aluguel, paga aluguel. E nós temos também a questão do alimentação, RU, e o alimentação para 3 campos que não tem RU.
Na semana passada, a PROEST lançou um edital de auxílio alimentação para alunos dos campos de Miracema, Arraias e Tocantinópolis. As inscrições foram encerradas nessa semana. E nessa fase, os alunos inscritos passarão por uma avaliação socioeconômica e os candidatos ao auxílio devem estar atentos aos prazos definidos no edital, como explica José Inácio.
Mas é importante o aluno ter ciência que novembro e dezembro ele tem que ter inscrição tudo certinho para 2019, senão ele fica fora dos auxílios.
O aluno bolsista recebe o auxílio durante 6 meses, podendo ser renovado. É importante lembrar que é necessário observar as datas para solicitar a renovação junto à PROEST, para não perder o benefício. Jorge Cardoso para o Repórter Calango.
Doar amor é mais que estar junto de outra pessoa. Se você quer viver algo mais nesse sentido, que tal se tornar um doador de sangue?
A nossa repórter Tainara Saraiva nos traz a importância e os procedimentos deste ato de humanidade e amor ao próximo.
Doar sangue é um ato de solidariedade. Cada doação pode salvar a vida de até 4 pessoas. A Hemorrede do Tocantins, por exemplo, obedece às legislações vigentes para as atividades relacionadas ao ciclo produtivo do sangue humano. O candidato à doação realiza a triagem clínica de seu estado de saúde anterior e atual. Este procedimento é para saber se o doador está apto ou não à doação de sangue. E por isso é importante que o doador seja sincero para assegurar sua saúde e qualidade do sangue a ser transfundido. O sigilo das informações prestadas é absolutamente preservado, como explica o funcionário do Hemocentro do HGP, Antenor Saraiva de Souza.
Em Palmas temos 2 hemocentros, sendo coordenador e uma unidade de coleta no HGP. E as pessoas que podem doar sangue são aquelas pessoas que estão gozando de boa saúde, que não tenha feito tatuagem a partir de 6 meses, que não tomam remédio controlado, O Hemocentro também trabalha com um sistema de capacitação, onde os funcionários capacitam, ligam para as pessoas e convidam para doar sangue. Assim, aumenta o número de doadores e salva mais vidas. Trabalha também com a coleta de medula óssea, onde o paciente vem aqui e faz seu cadastro e faz só uma vez e serve para toda a vida no Brasil inteiro.
É importante lembrar que para doar sangue é necessário apresentar documento oficial com foto, ter entre 16 e 60 anos de idade, pesar no mínimo 50 quilos, estar em boas condições de saúde e higiene no momento da doação, não ter ingerido alimentos gordurosos nas últimas 3 horas que antecedem a doação. As unidades de coleta em Palmas ficam localizadas no Hemocentro Coordenador de Palmas, no endereço 301 Norte, conjunto 2, lote 1, com horários de atendimento das 7 da manhã às 6 da tarde. E na unidade de coleta ao anexo do HGP, no endereço 201 Sul, NS1, conjunto 2, lote 1, também nos horários de atendimento das 7 da manhã às 6 da tarde. Para mais informações, ligue no telefone 0800-642-8822. Tainara Saraiva para o repórter Calango.
Dia 20 de outubro é comemorado o Dia do Poeta.
E para registrar a participação do Tocantins neste cenário cultural, nossa repórter Thaís Oliveira conversou com o poeta Paulo Aires, que nos conta sobre seu processo de criação.
Você já deve ter ouvido falar dos famosos poetas brasileiros. Entre eles estão Carlos Drummond de Andrade, Castro Alves, Machado de Assis e tantos outros poetas renomados. No dia 20 de outubro é comemorado o Dia Nacional do Poeta. A data é referente à fundação do Movimento Poético Nacional, MPN, que nasceu na cidade de São Paulo na metade da década de 70, no dia 20 de outubro de 1976. A origem do movimento se deu por meio do poeta, pintor, advogado, romancista e jornalista Menotti Pitia. Este organizava em sua casa saraus literários que permitiam encontros com diversos artistas. A data possui um caráter extrajudicial, porque não existe uma lei que oficializa o Dia do Poeta. No entanto, a Lei 13.131, de 3 de janeiro de 2015, permite que os poetas comemorem o Dia Nacional da Poesia, celebrado no dia 31 de outubro, sendo uma homenagem ao nascimento do poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade. O poeta Paulo Aires Marinho, que é tocantinense e servidor da Universidade Federal do Tocantins, comenta como começou a escrever poesia e como essa faz parte do seu cotidiano. Ele explica a importância de ser sensível ao que ocorre ao seu redor e que seu trabalho é como testemunha de seu tempo e que sempre está atento à condição humana.
Bom, a poesia ronda minha vida desde a infância, a forma como eu já vi o mundo e percebi as relações humanas. Eu escrevi os primeiros versos na adolescência. Daí para cá, a poesia tem sido uma constante em minha vida, uma necessidade existencial mesmo. Eu já escrevi 3 livros, 2 de poesia e 1 romance, e já há algum tempo eu preparo o meu 4º livro, que é de poesia, sob o título de Oráculos de Pedra e Sonho. Eu penso e creio que o papel principal do poeta, assim como de qualquer artista, seja ser testemunha de seu tempo.
A sensibilidade permite ao poeta dialogar e entender o que acontece com o outro. O poeta deve estar sempre se colocando no lugar do outro, como ressalta Paulo.
O fato de eu ter uma sensibilidade aguda frente à condição humana é o que me permite exercer a minha fantasia criadora enquanto poeta para dialogar com o outro, porque eu escrevo porque existe o outro, eu não estou só no mundo, né? E é exatamente por isso que o artista tem um olhar de compaixão pelo outro, de empatia e de solidariedade. Solidariedade com os abandonados, com os anônimos, os humilhados, os de vida vilipendiada, né? E é exatamente dessas questões que se nutre a minha poesia.
As mãos que compõem os versos trazem aquilo que ninguém vê, por isso a importância do poeta, pois a captação das melancolias e belezas da vida são mais vislumbradas ao toque da poesia. Thaís Oliveira para o Repórter Calango.
E este foi o Repórter Calango de hoje.
Edição e locução Cristiano Fritz e Luarna Abreu.
Trabalhos técnicos Bob Maia, Robson Simões e João Vitor Meirelles.
Monitora de Rádio Jornalismo, Renata Mendes.
Orientação, professora Valquíria Guimarães.
Obrigado pela audiência e até a próxima.
Repórter Calango, programa experimental produzido pelos estudantes de jornalismo da Universidade Federal do Tocantins.